ligado em você.
Giro de notícias.
Uma nota técnica assinada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, pela Sociedade Brasileira de Glaucoma e pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, encaminhado à Anvisa e ao Ministério da Saúde, alerta para os riscos do uso indiscriminado de medicamentos à base de corticoides. De acordo com especialistas, o uso desses remédios sem acompanhamento médico pode estar relacionado a um risco aumentado de desenvolvimento de glaucoma, doença que compromete o nervo óptico e pode causar cegueira irreversível, como ressaltou o Dr. Lisandro Sakata, diretor do Conselho Brasileiro de Oftalmologia.
Quando o paciente desenvolve glaucoma pelo uso indiscriminado do corticoide, a pressão do olho sobe, o nervo da visão é machucado e no começo, até fases moderadas da doença, o paciente não sente dor, não sente baixa visual. É só quando o glaucoma está bem avançado e que o nervo está bem acometido que o paciente começa a perceber que tem alguma coisa errada com a visão dele. Nesse momento, né, quando ele vem ao oftalmologista com essa queixa, a gente tem que parar o uso do corticoide, prescrever muitas vezes colírios para baixar a pressão do olho dele ou às vezes até operar.
Lisandro Sakata também destacou os cuidados que devem ser tomados por quem usa corticoides por longos períodos.
O corticoide é um remédio muito eficiente para vários problemas de saúde, seja sistêmicos ou até mesmo do olho. Entretanto, quando é necessário o uso deles, né, ele deve ser indicado e acompanhado por um médico oftalmologista. Esse é o profissional médico capaz de realmente confirmar a necessidade do uso pelo mínimo tempo possível, e ali ele consegue manejar a dose, manejar tratamentos que amenizem esses efeitos colaterais e ainda assim consiga debelar, né, a causa primária, a doença primária que atingiu esse paciente.
No Brasil, cerca de 1,7 milhão de pessoas convivem com glaucoma, segundo entidades médicas. Durante o mês de maio, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Sociedade Brasileira de Glaucoma promoveram ações da campanha de conscientização chamada 24 Horas pelo Glaucoma, que neste ano se estendeu ao longo de 24 dias de iniciativas voltadas ao combate da doença. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Esgrilhas.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir o coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser. Se é assim, você tem que largar a mão do não, soltar essa louca ter de paixão. Não há como doer pra decidir, só dizer sim ou não. Mas você adora um sim. Sério, mas você disfarça. Você me diz a beça, eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, que empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em praia do que você decide se dá ou não.
mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão, não. Soltar essa louca arte de paixão. Não há como doer pra decidir, só dizer sim ou não. Mas você adora um sim.
Sério, mas você disfarça. Você me diz até se eu nessa de ouro. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor. Mais fácil aprender japonês em braille do que você decide se dá ou não. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz até se eu nessa jogo. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero.
Cardeal FM, conectada em você.
Pra você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Numa noite frio de perseguição, saltando entre os edifícios, vi você em poder de um fugitivo que, cercado pela polícia, te fez refém lá nos precipícios. Foi paixão à primeira vista, me joguei de onde o céu arranha, te salvando com a minha teia. Prazer, me chamam de Homem-Aranha, seu herói. Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês, no telhado ajeitando a antena da TV, acordado a noite inteira pra ninar bebê.
cheia de bandido pra prender, de bala perdida pra deter. Eu tenho uma ideia, você na minha teia. Chega de assalto pra impedir, seja em Brasília ou aqui. Eu tive a grande ideia, você na minha teia. Hoje eu estou nas suas mãos, nessa sua ingênua sedução que me pegou na veia. Eu tô na tua teia. Eu adoro andar no abismo, numa noite viril de perseguição, saltando entre os edifícios. Vi você em poder de um fugitivo, que cercado pela polícia te fez refém lá nos precipícios. Foi paixão à primeira vista, me joguei de onde o céu arranha, te salvando com a minha teia. Prazer, me chamam de Homem-Aranha, é seu herói. Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês, no telhado ajeitando a antena da TV, acordado a noite inteira pra ninar bebê. Chega de bandido pra prender, de bala perdida pra deter. Eu tenho uma ideia, você na minha teia. Chega de assalto pra impedir, seja em Brasília ou aqui. Eu tive a grande ideia, você na minha teia. Hoje eu estou nas suas mãos, nessa sua ingênua sedução que me pegou na veia. Eu tô na tua teia. Bala perdida pra deter. Eu tenho uma ideia, você na minha teia. Nem um grande golpe pra impedir, seja em Brasília ou aqui. Eu tive a grande ideia, você na minha teia. Hoje eu estou nas suas mãos, nessa sua ingênua sedução que me pegou na veia.
Cardeal FM, conectada em você.
a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora.
Giro de notícias.
O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública contra a Anvisa e a União para pedir a proibição do uso do agrotóxico glifosato, herbicida mais utilizado no mundo, principalmente em soja. O motivo do processo são os graves riscos à saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente do trabalho, explica o procurador do MPT, Leomar Daroncho.
A ação civil pública, então, em que o Ministério Público pede que seja cancelado o registro do glifosato, tem por base uma série de estudos científicos do Brasil e do exterior, no Brasil especialmente do Instituto Nacional do Câncer e da Fiocruz, apontando riscos da exposição a esse produto, mesmo em pequenas doses, que é um risco maior para os trabalhadores rurais que estão mais expostos. Então, os trabalhadores rurais, suas famílias, e esse risco existe tanto para empregados quanto para pequenos proprietários que manuseiam esse produto.
Entre as evidências científicas sobre os efeitos nocivos do produto, estão a associação com diferentes tipos de câncer, como mama, tireoide, linfoma não-Hodgkin, além de infertilidade, desregulação hormonal, abortos, malformações congênitas e partos prematuros.
Na virada de 2025 para 2026, uma renomada revista científica que publica artigos sérios de pesquisas sobre esses produtos, uma revista americana, considerou que não tem credibilidade um artigo que havia sido publicado no ano de 1999 para 2000, que atestava que não haveria risco de eventual desdobramento em câncer pela exposição ao glifosato. Ela assegurava que o agrotóxico com glifosato seria seguro. E a revista encontrou falhas nos estudos, falhas graves, que fizeram com que ele perdesse a credibilidade.
Na ação da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente, do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do MPT, é pedido em caráter urgente e definitivo o cancelamento de todos os registros de agrotóxicos à base de glifosato, além da proibição de produção, importação, exportação, comercialização e utilização desses produtos no Brasil. O órgão também pede que a União e a Anvisa sejam obrigadas a impedir novas autorizações e a promover a retirada das substâncias do mercado nacional. Procurada, a Anvisa disse que não foi notificada do processo. O Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal diz que análises sobre o glifosato devem obedecer evidências científicas e o marco regulatório brasileiro, que envolve a atuação de órgãos como a Anvisa, Ministério da Agricultura e IBAMA. A entidade, que ressalta a importância e segurança do produto aplicado de maneira correta, afirma que comparações com estudos internacionais podem não refletir as condições próprias do Brasil. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Rafael Silva.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão. Quero amor, fique aqui. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É o espelho sem razão. Quer amor, fique aqui. Meu peito agora dispara. Vivo em constante alegria.
Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades. E o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho térmico. Sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia-lhe que entrava enfim numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia a um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações.
Amor, I love you. 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 Amor, I love you.
Cardeal FM, conectada em você.
Esses traiçoeiros sonhos sempre verdadeiros, oh dona desses animais. Pelas ruas onde andas, onde mandas, todos nós somos sempre mensageiros esperando tua voz. Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não. O que tens essa certeza dentro do teu coração? Batei na porta, não precisa ver quem é, pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher. Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona. Esses traiçoeiros sonhos sempre verdadeiros, oh, oh, oh dona desses animais, dona dos seus ideais. Não há pedra em teu caminho,
não há ondas no teu mar, não há vento ou tempestade que te impeçam de voar. Entre a cobra e o passarinho, entre a pomba e o gavião, ou teu ódio ou teu carinho nos carregam pela mão. É a moça da cantiga, a mulher da criação. Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição. O poder que nos levanta, a força que nos faz cair. Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz dona?
Conectada em você.
Giro de notícias. Você ouve agora Política Capital, o programa da agência Rádio Web, direto de Brasília para a sua emissora. Os bastidores do poder e da capital federal na voz de quem conhece. Jornalista Rodolfo Lago.
Direto de Brasília, sempre com o principal fato do dia. E foi uma vitória acachapante do governo na quarta-feira na Câmara dos Deputados. Apenas 4 votos contrários na comissão especial, somente 22 votos contrários no primeiro turno e 19 votos contrários no segundo turno. A proposta de emenda à Constituição, que termina com a escala de trabalho 6x1, aquela na qual se trabalha por 6 dias na semana com apenas um dia de folga, foi aprovada por larga margem na Câmara dos Deputados e segue agora para o Senado. A construção dessa vitória foi bastante interessante desde de segunda-feira, quando o relatório do deputado Léo Prates foi lido na comissão especial, instituindo o novo modelo no qual, no mínimo, o trabalhador trabalha por 5 dias na semana e folga 2 dias. O relatório foi lido, houve um pedido de vista do deputado Maurício Marcon, do PL, do Rio Grande do Sul, mas esse pedido de vista já estava previsto na agenda, que já tinha dado um dia para leitura, para análise dos deputados. Então, isso não atrasou a agenda. Então, quando chegou na quarta-feira pela manhã, o projeto estava pronto para ser votado e aí, enfim, as resistências a ele foram desmoronando. Primeiro, com as informações de que a sociedade apoia o fim da jornada 6x1 de forma maciça. Segundo pesquisa do Datafolha, 72%. % das pessoas aprovam o fim desse regime, desse modelo de trabalho. Então, diante disso, a oposição começou a ficar cada vez menor. O PL tentou uma manobra, passando a ser a favor da mudança, mas aí tentando ainda radicalizá-la, apoiando uma escala 4x3, 4 dias de trabalho e 3 dias de folga. Ficou claro para o governo que era uma manobra para tentar confundir as coisas. E aí, mais adiante, o próprio deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, gravou um vídeo onde disse que realmente aquilo era uma manobra para criar confusão. Então, diante disso, a proposta foi avançando e na comissão especial acabou aprovada com 34 votos favoráveis e somente 4 votos contrários. Diante da certeza de que o apoio era grande, a maioria era expressiva, o presidente da Câmara, Hugo Mota, resolveu antecipar a sua agenda. A sua intenção era que o projeto fosse votado no plenário, inicialmente, na quinta-feira, mas diante ali da ampla margem obtida na comissão especial, Hugo Mota sentiu que havia condições de colocar o projeto logo em votação em plenário. Então, na sequência, ele levou o projeto para o plenário e ele foi aprovado no final da noite de quarta-feira, de novo, por ampla maioria. 472 votos. É importante a gente frisar esse número porque o plenário total da Câmara dos Deputados são 513 deputados. Então, 472 deputados votaram a favor da PEC no primeiro turno e somente 22 contra. Logo em seguida, houve o segundo turno de votação, houve uma certa diminuição total do número de deputados presentes, mas a PEC teve nova votação expressiva, 461 votos favoráveis e 19 votos contrários. Ela, então, agora vai para o Senado e aí, então, fica a expectativa de como vai ser a votação ali, porque na véspera o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse a empresários que ali ele não faria uma tramitação rápida como foi a da Câmara, faria uma tramitação mais lenta. Ele disse isso a empresários que são contrários ao fim da escala 6x1. Mas será que Alcolumbre, diante dessa vitória expressiva, dessa votação acachapante que houve na Câmara, vai de fato sentar em cima da PEC no Senado? Muita gente agora, diante do resultado, acredita que não. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. Muito obrigado e até a próxima.
Política Capital, direto de Brasília, com o colunista da agência Rádio Web, Rodolfo Lago. A análise dos principais temas de interesse do país, de segunda a sexta-feira, nesta emissora.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
A semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar desamor, vai saber esperar a sua hora.
Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar desamor, vai saber esperar a sua hora.
Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta, não pode correr. Poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar, é Deus quem aponta a estrela. Palma da mar!
Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora.
Vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta, não pode correr jamais.
atrasar. Quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Chuva só vem quando tem que molhar. Ei, na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar. Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar.
Cardeal FM 106.1 Salvador, Bahia. Informação que transforma.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Oxente, compadre, já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299 2619. 3. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva. Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Africanidades.
Africanidades. A força que vem de lá.
Isso aí, começando o programa Africanidades, muito boa tarde, muito boa noite, você internauta em outro país, claro, aqui no Brasil é um fuso horário, em outro país já vai ser, aliás, no Brasil também temos fusos horários, né? E você ouviu aí a música Força que Vem de Lá, é o nosso tema, o tema do programa Africanidades, aqui pela sua Cardeal FM 106.1, que tem a direção geral do padre Danilo Pinto, ancestralidade que ilumina o caminho. O Africanidades já está no ar. Provérbio africano que diz: aquele que não conhece a cidade, não conhece a fazenda. Significa que não se pode ter sucesso, né, sem conhecer as próprias raízes. E o conhecimento é como jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. Boa tarde, Zé Augusto.
Boa tarde. Se você acha cara a educação, procure saber o preço da ignorância. Hoje, nós conversaremos aqui com Ivan Alexandre. Ele que reportou-me a uma reflexão sobre Alexandre, o Grande. Haja vista que ele falava usar exatamente sobre a voz e usá-lo da melhor maneira possível. Ele que o é fonoaudiólogo, olha, quase que não sai,
hein? E mentor de voz autêntica.
Isso, é interessante que ele tem o nome de Alexandre, é repórter da Grécia Antiga, exatamente o Demóstenes. Demóstenes, ele era um escriba, ele escrevia, mas ele não conseguia falar, então ele dedicou-se ao uso da voz, usando pedras da boca, e tornar-se-á o maior orador que a Grécia teve. Interessante que as palavras que ele usava eram exatamente contra Filipe II. E Filipe II, ovilulante, voltando na história, plagiando Nelson Rodrigues, ele é o pai de Alexandre. E Alexandre, por sua vez, perseguiu bastante Demóstenes, colocando... assim ao raléu, deixando a margem da sociedade. Demóstenes é considerado o pai da oratória, o pai do uso da voz. E durante séculos, durante anos, usar-se-á as teses e as concepções e os exercícios, as fragmentações desse nosso clássico. Inclusive, quando nós vemos o filme, O Discurso do Rei, né? Do rei Jorge VI, né? Ele mostrar-nos a abrangência do ato fonoaudiológico. Uma ciência, a fonoaudiologia, quase que não sai, viu? Ela, em verdade, é nova, enquanto processo de ciência. Porque observe o que é ciência: observação, criação de hipótese, resposta provisória que pode ser modificada, experimentação e generalização. Ela, fundamentada no método. O método é caminho, numa concepção metodológica, ela é muito nova, mas o seu uso sempre houve durante a eternidade e que existe o nosso planeta Terra. Lembremos-nos de Hitler. Lembremos-nos de vários oradores que marcaram, que mostraram, que desenvolveram e usaram a voz de uma forma sapiente. E hoje nós adentraremos nesse contexto, levando também uma reflexão sobre a voz usada pelos africanos, aqueles que têm a melanina A maior, e aqueles que têm uma melanina A menor, ou seja, aquelas pessoas que têm a cor esbranquecida. Vamos ver aqui se existem diferenças, iremos tocar no assunto e iremos adentrar de forma osmótica, através de toda uma via de osmose, nós iremos captar essas sapiências ululares. Não é, Ivan?
Isso aí, eu aproveito aqui para registrar a presença também de uma outra convidada, a Edna Rodrigues, vai falar hoje também sobre imposto de renda 2026, está acabando o prazo, não é isso? E também a presença também ilustre também do nosso querido doutor Crispim. Aliás, essa semana ele me tirou de um aperto, viu? Que eu faço um tratamento com ele. E eu sempre dou esse testemunho aqui, né? Dou esse testemunho. E logo após eu já estava 100%, viu? E realmente estou aqui, como se diz no popular, de boa. Então, doutor Crispim da Multifísio, terapia oriental, são várias especialidades, né? Tem também, né, áreas interdisciplinares que ele também está atuando. Então vale a pena aí você conhecer, vai lá no Instagram, bota lá multifisioterapia e aí você vai conhecer quem é, vai ver lá as especialidades e eu tenho certeza que você vai gostar e não vai se arrepender. O homem é muito competente. Mas para a gente começar aqui, como você falou, Zé, o Ivan Alexandre, né? Dois nomes fortíssimos, Ivan, exato, o Terrível, e Alexandre, o Grande.
O Grande, da Macedônia. O engraçado que Alexandre, ele não era grego, ele era macedônico. É a mesma coisa, a história se repete, como Hegel falar nos ar sempre. Hitler também não era alemão, era austríaco. E Napoleão Bonaparte era curso, não era francês. Uhum.
Bom, no ar, nosso momento de entrevista, né? E hoje nós vamos conectar a saúde da comunicação à nossa ancestralidade. Nas culturas africanas e na nossa construção afro-brasileira, a palavra falada e cantada é mais do que um meio de transmissão. A oralidade é um patrimônio, um documento vivo de quem somos, de quem nós somos. Mas como a fonoaudiologia enxerga essa identidade que carregamos na voz? Como cuidar da saúde vocal de quem mantém vivas as nossas tradições, sem apagar a nossa identidade e os nossos sotaques?
para conversar sobre isso, recebemos aqui hoje o Ivan Alexandre, mentor de voz autêntica e fonoaudiólogo. Boa tarde.
Muita voz, meu xará Ivan Marques, e também muita voz, José Augusto e Edna também. E a todos que nos escutam aqui na rádio.
Doutor Crispim.
Doutor Crispim. Meu filho.
Fisioterapeuta, viu?
Não precisa de DNA isso.
Claro que não, porque...
Fisioterapeuta.
Aquilo que é mais puro e verdadeiro está no imaterial.
Sim.
Está na conexão mais profunda. É isso também que é a nossa voz, né? Voz é a nossa conexão com a nossa história de vida. Voz é muito mais do que um som. Seria muito ingenuidade a gente achar que voz é um mero som à disposição. Essa voz é a expressão de algo mais profundo da nossa história ancestral, a memória viva no DNA. Então, é esse poder de conexão, de verdade e de projetar quem a gente é para o mundo. Isso é a nossa voz verdadeira e a nossa voz autêntica. E é um prazer também estar aqui com vocês para poder falar sobre o poder da voz para além do som, mas como expressão da vida, da história, de que a gente é de verdade aqui no mundo.
Aproveitar também, né, dar aqui o boa tarde ao Dr. Crispim, depois aqui a Edna Rodrigues.
Muito boa tarde a todos que estão presentes nesse exato momento, o Ivan, historiador, né? Alexandre o Grande, que é um homem inteligente na cultura grega.
E que moldou o mundo, né? Foi um dos conquistadores que moldaram o mundo. Edna Rodrigues, boa tarde.
Boa tarde a todos. Hoje eu estou aqui com vocês para falar um pouco sobre o imposto de renda, também aprender um pouco com o Ivan.
Você começa ou eu começo, Zé?
É interessante que você falou-nos aí de algo interessantíssimo, né? A voz, em verdade, ela representa o processo da alma. Ela dá uma externalização. E quando nós falamos da voz, falamos de musicalidade. E é óbvio, Lulante plagiando Nelson Rodrigues, que remeto-me, já que estamos falando da Grécia Antiga, Aristocles, o nome de Platão. Ele, o que em verdade usava em sua, no seu academia, né, que a posterior Aristóteles Tagirita passou a usar o Liceu e rompe com ele, é exatamente colocar nos ar uma coisa interessantíssima. Ele usava a ginástica e a música como métodos de ensino. Quem, em verdade, era o paripatético, o peripatético, e dava aula andando, era exatamente o querido Aristóteles. Que, inclusive, como Demóstenes, também ele foi perseguido pela concepção de Alexandre. Não? E aí refiro-me à alma, porque Platão falava muito da alma, da realidade na qual seria parida a partir do momento do conhecimento que já o trazia antes de nascer. É interessante falarmos da voz e falarmos da concepção psíquico-espiritual, ela em verdade, mente, corpo e espírito, que a voz ela é o espírito do ser. É, talvez, eu posso dizer que se os olhos é a porta da alma, a voz é a saída da alma. Então, essa visão que você tem, principalmente que você fez formação tântrica, foi formação corpórea, haja vista que ao fazer a formação tântrica você estudou Reich, ou seja, você estudou o corpo, a sua ação e a sua produção para o desenvolvimento social. Reich era uma figura interessante, que ele foi expulso da sociedade psicanalítica porque era socialista, e da sociedade comunista socialista, exatamente porque era psicanalista. Mas é o pai do corpo, ele influenciou Alexander Lowe, ele influenciou por sua vez Perracos, ele influenciou por sua vez Bhagwan Rajneesh Rashian, ou Bhagwan Rajneesh, que a posteriori criou o Rashian do Osho, né, e fez uma formação assim bem ampla. Então a voz, quando nós falamos, nós referimos a um todo. E aí uso a visão panteísta, Deus está na natureza, dos africanos. As vozes dos africanos, no qual eu trago para a realidade desse programa, existe uma diferenciação entre a musicalidade, o uso das vozes, a tonação de uma pessoa, de uma melanina a maior, do negro para o branco. Lembramos, por exemplo, para darmos exemplo, vamos aqui exemplificar com fatos. Jimmy Cliff, Bob Marley, Margareth Menezes, né? Essas vozes, Louis Armstrong, essas vozes ululares, Michael Jackson, que Michael Jackson foi o único negro que morreu branco, né? Porque é um negócio assim que o faz ser uno no universo. Estou errado? Não, uno no mundo. No mundo, ele nasceu branco, né? Preso, morreu branco. E disse que era vitiligo. Um negócio fantástico. E ficou bonito, né? Tá igual a Caetano Veloso, da terra de Santo Amaro, da purificação. Caetano era um negócio centro, parecia o Frankenstein. Mas agora Caetano ficou belíssimo, com 80 e poucos anos. Michael Jackson é um negócio do outro mundo. Eu não entendo. Talvez dentro do meu próprio reino intelectivo, eu não consigo entender, eu sou fã de Michael Jackson. Mas o mais estranho de Michael Jackson é que ele nasceu negro, virou com branco, mas o vitiligo fez o nariz afinar.
Aí já não foi o vitiligo.
Então, realmente é um negócio.
Aí foi o dinheiro.
Mundo. Eu não entendo. Eu não entendo, certo? Eu acho que é uma coisa do outro mundo. Sim, então existe nos africanos, principalmente que você não. Dois lugares que você não pode deixar de não falar da musicalidade da voz: a África e a Índia. Não se acredita num Deus que não saiba dançar tiba, exceto chakra, mudra, pujá, toda a estrutura envolve o contexto da voz. E a musicalidade na Índia, aliada aos tambores, e é muito forte. E isso trouxe-nos concepções de musicalidade nas quais nós saímos daqui e enviamos para o mundo. Existe essa diferenciação entre o negro e as suas cordas vocais, sua potencialidade vocal, em relação ao branco, ao amarelo. O azul não, porque azul só crista, né? Existe assim uma diferenciação?
Porque para os educadores físicos existe diferença. Inclusive, nós trouxemos aqui uma argentina portuguesa, não foi, Zé?
Foi.
Ela trabalhou fora do país.
Portuguesa.
Portuguesa, né? Então ela afirmou isso aqui.
Trabalhou
que existe uma diferenciação.
No mundo todo, e ela falou da diferenciação corpórea. Não intelectiva, porque aí nós não estamos aqui com Francis Galton, nem tampouco aqui estamos defendendo a eugenia e nem a concepção César Lombroso, né? Nem de Nina Rodrigues. Nós estamos simplesmente refletindo sobre fatos. Existe uma tonista, por exemplo, Carlinho Brown mesmo. Carlinho Brown é um fenômeno. Canta bem e tal, estudou bastante, porque no seu primórdio, meu filho, por exemplo, tocou no Eliaê, no Olodum, muito tempo, né? Certo? E existe uma diferenciação, por exemplo, a própria criação do Samba Reggae, Samba and Reggae, né? De Paul Simon, que acabou Neguinho do Samba, né?
Neguinho do Samba.
Neguinho do Samba, transformando, já deixou no saudoso, transformando nesse samba reggae, que é o primeiro passo para a longa caminhada, como diz Lauzi, do nosso Axé Music e das outras estruturas que foram paridas. Da mesma forma foi jazz. Blue, jazz, gospel, porque os negros, iam muito para as noites ver o jazz, ouvir o jazz e o blues. Então, as igrejas, para tirar os negros das boates, que criou o gospel, que basicamente é a visão do jazz e do blues. E o jazz e o blues, ele vai parido através de Al Capone, sabia, Ivan? Porque Al Capone, ele começou a fazer as boates, ele precisava lavar o dinheiro, por isso lavanderia, ele comprou lavanderias. E aí botava os negros para tocarem jazz, blue, que depois...